Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman.
Professor, em que contexto local e nacional aconteceu há um século a Semana de Arte Moderna?
Leila e ouvintes da Rádio USP, há exatos 100 anos ocorria nessa cidade, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna de 1922. Mas, de fato, ela tem toda essa importância? Por que tanta polêmica em torno de um evento de pequeno porte ocorrido dentro de um edifício do século XIX, ainda totalmente relacionado a uma influência cultural europeia? O Brasil ensaiava para ser moderno. São Paulo era muito mais provinciana do que, de fato, uma metrópole. Outras cidades no Brasil tinham maior destaque naquele momento, seja a própria capital federal, Rio de Janeiro, mas o Recife, Manaus e Belém do Pará. No início do século XX, essas cidades despontavam como importantes centros urbanos da jovem República Federativa do Brasil. Recife sempre manteve a sua importância por ser, naquele momento, uma parada obrigatória rumo ao sul do continente. Já Belém do Pará e Manaus despontavam como centros urbanos e metrópoles até, graças ao ciclo da borracha. Essas cidades implementavam importantes mudanças na grade urbana inspiradas no plano radical do Barão Haussmann para Paris, ocorrida entre 1870 e 1920. No caso do Recife, e também como assim Manaus e Belém do Pará, reformas foram feitas seja nos respectivos portos, né, mas no alargamento das ruas, na construção de novas avenidas, no saneamento básico.
Como era essa nova imagem moderna que o Brasil queria passar?
Rio de Janeiro, a capital do Brasil, também passava por transformações urbanas marcantes. O intuito maior era de produzir uma nova imagem moderna, não só para a capital, mas para o Brasil, deixando para trás o atraso, o colonialismo e até a escravidão. Essas reformas perduraram, na verdade, até o início da construção da nova capital, Brasília, no final da década de 1950. Além do Teatro Municipal, do Mercado Municipal, da Biblioteca Nacional, do alargamento de ruas, do traçado de novas avenidas, naquele momento a capital assistiu à demolição de um acidente geográfico, o Morro do Castelo. Além disso, ela planejou e realizou a primeira exposição universal, em homenagem ao centenário da independência, em 1922.
São Paulo não fazia por menos. Nesta perspectiva de uma modernidade funcional, baseada nos ideais do progresso e do desenvolvimento. Ela também passava por uma significativa transformação urbana, patrocinada pela economia do café. Frente a essa visão positivista, fortemente alicerçada por valores eurocêntricos, surgiram manifestações críticas, principalmente nessas cidades já citadas. Mas o Manifesto da Semana de Arte Moderna de 1922, apesar de excêntrico, foi pioneiro, singular, por ser proveniente de um grupo eclético, plural, que almejava por novos tempos, que idealizava um projeto moderno para a jovem nação brasileira. Teve assim um caráter catalisador e foi ponto de partida para o modernismo brasileiro, modelado seja por políticas públicas para educação e cultura, seja por programas de governo os mais distintos, como também por uma sequência de manifestações de vanguarda que demonstraram a criatividade e a potência da arte e da cultura brasileiras. Mas a semana não deixa também de ser um mito, fruto de uma narrativa histórica paulistocêntrica, referendada e criticada constantemente.
O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP.
Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman.